Gasolina hoje no Rio Grande do Sul passou, né, de R$ 7,00 na maioria dos municípios. A Postos ainda com R$ 6,99, como eu vi na vinda aqui para a Rádio Gaúcha nesta terça-feira em Porto Alegre. No interior é possível encontrar gasolina também a R$ 8,00. É um preço absurdo que o consumidor está pagando pelo litro da gasolina. E com ela, né, aumentos em cadeia. Sobre isto e também sobre uma perspectiva de quando pode melhorar, conversamos com um engenheiro mecânico, professor, mestre, especialista em biocombustíveis, professor lá na Escola Politécnica da PUC, Anderson de Paula, no Estúdio Gaúcha. Boa noite, professor Anderson.
Boa noite, Gustavo. Tudo bem?
Mais ou menos, né? Porque com gasolina R$ 7,00, qual cidadão que está bem, né, professor?
Não, tá um absurdo, né? A gente está aí com valores aí que não tem para onde correr, né?
E é uma cadeia que afeta não só quem abastece o carro, né, professor? Afeta uma cadeia de todos os produtos possíveis e imagináveis e esse aumento vai ser em cascata certamente aí nos próximos dias, né?
Não, com certeza. E até para a gente entender a complexidade do preço do combustível do modo geral, né? Seguido a gente está estudando, tentando entender, tentando buscar alternativas. Mas o preço está tão disparado, o dólar hoje bateu 85 dólares o barril, né? É um preço muito alto. Já teve esse preço em 2018, em um pico ali muito, muito específico, mas ele vem subindo, né? Desde a pandemia, que chegou a pagar 36 dólares no início da pandemia, agora está em 85. Por que está tão caro? Pô, a gente tem uma oferta e demanda. Voltou a pandemia, voltamos, né? A economia voltou, está funcionando, está bombando, tem muita demanda. Então tem pouca oferta de petróleo, a oferta do petróleo estabilizou, né? Os países que mandam, né, no petróleo estabilizaram a oferta, a demanda é muito alta, o preço sobe. E aí, em contrapartida, no Brasil a gente tem problema econômico que o real desvaloriza, né? Temos problemas político-econômicos, temos problema de desvalorização do real, inflação, então nós temos uma soma que é terrível para nós, né, consumidores aí do dia a dia, que é a desvalorização do real e o dólar lá nas alturas e o petróleo nas alturas, né? E isso vai ser efeito cascata, vai ser no alimento, vai ser no preço da passagem, vai ser nas férias, na passagem aérea, que já está subindo também bastante. Os fretes, né, tanto marítimo, rodoviário, aéreo, tudo encarece. É um efeito que a gente estoura na gente diretamente, né, Gustavo?
Professor, o que a gente vê aí a curto prazo, apenas no caso específico do Rio Grande do Sul, uma redução do ICMS ali a partir de janeiro, mas não é o ICMS neste momento, né, o causador deste aumento, porque o ICMS é o mesmo já há alguns anos e a gasolina subiu mais de 70% nesse ano só em 2021, né?
Sim, não, há muitos anos. O problema é esse, o problema é que sempre que a gente tem altas de preço, a gente começa a fazer as caças às bruxas, né, que a gente fala, começa a achar culpado, diz, não, peraí, vamos tentar entender o que está acontecendo. O ICMS ele é um valor percentual. Então, fazer uma alteração de ICMS vai resolver hoje? Vai. Mas quando o combustível baixar, nós vamos quebrar o Estado. Que um dos fatores de arrecadação do Estado é esse. Então, o ICMS ele é proporcional e ele vai ser sempre proporcional. Ele tem um impacto? Opa, ok, ele tem. Mas o impacto dele é sempre naquela mesma proporção, né? O problema é um modo geral, é o combustível e o resto que vem. Né? Um outro exemplo que se discutiu bastante esses últimos dias, vamos reduzir a quantidade de etanol, que o etanol está caro. Né? Hoje a gasolina leva 27% de etanol. E por lei, pela ANP, ela pode estar entre 18% e 27%. Ah, então vamos reduzir para 18% de etanol. Não, mas não vai resolver. Por quê? Porque isso já foi calculado, né, por vários institutos de cana-de-açúcar, por vários institutos, que isso vai impactar em 4 centavos. Então, para quem está pagando 7,24, pagar 7,20, concordamos que não é algo que represente um grande valor. E, em contrapartida, nós vamos ter um problema ambiental, vamos ter um problema de que o etanol contribui para a limpeza, contribui para a octanagem do combustível, uma série de outros fatores. Então, o problema não é ICMS, o problema não é etanol, o problema é o preço do petróleo internacional e a política que a gente tem de cambial e de incentivo a esse tipo de transporte, né, de modal que a gente vive hoje.
Questão da possível privatização da Petrobras poderia ajudar ou piorar a situação, professor?
Bom, aí eu vou te dar a minha opinião particular, né? Não fiz um estudo referente a isso, seria interessante a gente conversar de repente com pessoas que fazem estudos políticos, né? Mas eu acredito que não vai alterar, porque hoje nós temos a Petrobras como um fator político, um fator determinante, um fator de controle do país, ok? Se ela for privatizada, bom, nós já temos várias marcas de postos de combustível na rua. Nós temos Petrobras, nós temos Shell, nós temos Ipiranga, nós temos Bandeira Branca, e tu vai de um posto para outro e tu não paga mais ou menos, às vezes é uma promoção. Então tu vai abrir, privatizando a Petrobras, tu vai abrir para terceiros comprarem, produzirem o petróleo, que eles seguem comprando a dólar no preço internacional. E eles vão repassar, e talvez muito mais agressivamente do que hoje. Então, privatizar não garante redução de preço, como a gente já vem vendo há muito tempo no Brasil, que realmente às vezes acontece ao contrário, né? Se privatiza para melhorar o serviço e sobe preço. Então, na minha opinião, não garante preço. O problema do preço não está na Petrobras.
Essa questão que envolve a oscilação do dólar e do petróleo fora daqui, ela está muito ligada, claro, ao momento de crise, de pandemia, que já afeta aí o mundo há praticamente 2 anos, né? Se fala em algum tipo de perspectiva de melhora, se existe uma luz no fim do túnel, o que o senhor encontra aí nas rodas de conversa de economistas, enfim, que possa ajudar o cidadão?
O problema é que esse túnel, o que eu tenho visto é que o túnel é muito longo, né? Se ele tiver uma luz, a luz está longe. Esse é o nosso problema. Porque tem uma coisa para o ouvinte entender, chamado OPEP, né? Nós temos uma máfia, pode-se dizer assim, dos produtores de petróleo no mundo. Esses maiores produtores definem a quantidade que eles vão produzir de petróleo. Eles abrem ou fecham a torneira a bel prazer. Ok? Ok. Hoje eles estão com a torneira fechada. Se eles abrissem um pouco mais a torneira, aumentasse a demanda, a oferta de petróleo, o preço baixa. Entendeu? Então hoje nós estamos na mão, estamos dependentes de petróleo. Como é que a gente sai desse túnel? Reduzindo a dependência do petróleo, aumentando em energia renovável, aumentando alternativas de transporte, né? Coisas que a gente não faz há muitas décadas. Então hoje nós estamos pagando um preço por um monopólio. Nós não temos alternativa ao transporte hoje, Maiago, nós temos. Ou seja, se eu não quiser transportar de caminhão, que é a diesel, eu vou transportar de barco, que também é a diesel. E eu vou transportar de avião, que é a querosene, derivado do petróleo. Então eu não tenho outras opções. Nós temos uma monocultura de energética no setor de transportes, entendeu? Então a questão é, queremos ver uma luz ou nós temos que ser menos dependentes de uma única fonte, que é o petróleo. E a gente está caminhando a passos lentos para isso, né? Então talvez a maioria das pessoas fica vendo as soluções meio ambientais como é um problema verde, é o Zé Cochato. Não, peraí, não é um problema só verde, como se fosse pouco, né? O planeta, nós estamos acabando com ele, é um problema de economia, de monocultura. A gente tem que procurar alternativas sustentáveis ao petróleo. Aí a gente sai da mão da OPEP, né, dos produtores, que definem o quanto que a gente vai pagar no petróleo.
O Brasil falou alguns anos atrás aí que seria autossustentável em relação ao petróleo. Isso não aconteceu. Por que a gente ainda é tão dependente desse preço externo, professor?
Perfeito, isso não aconteceu. Isso agora, ultimamente, já saiu até reportagens há pouco, que o Brasil não está atendendo a demanda interna de combustível. Por quê? Porque nós estamos também gerando muita energia com termoelétrica. Então, nós estamos hoje gerando muita energia queimando diesel, bastante. Então, hoje, o Brasil, além de não ser autossuficiente e importa, vai ter que aumentar a quantidade de combustível importado para atender a demanda interna. Então, nós temos fatores como o pré-sal, como novos leilões, como ser autossuficiente, mas a oferta de combustível, ou seja, os novos poços, a nova perspectiva está menor do que o aumento de demanda pós-pandemia. Né? Nós tivemos no pós-pandemia um aumento de demanda expressivo, graças ao e-commerce, por exemplo. Né? Nós tivemos um fator agora que aumentou demais a compra digital. Antes da pandemia, nós tínhamos grupos pequenos que compravam. Ok, não eram expressivos, mas eles vinham com um aumento, um crescente. Depois da pandemia, esse crescente foi um salto. Nós passamos de 3 bilhões de comércio internacional eletrônico para 4 durante a pandemia e está se estimando 5 agora. Então, houve um aumento muito grande do e-commerce. E o e-commerce é baseado em, não tem a loja física, então eu tenho que ter transporte. Então, houve demanda, aumento de demanda de combustível. Então, nós hoje já tivemos um aumento de demanda de combustível muito maior do que o aumento de oferta com os leilões da Petrobras, com o pré-sal, com postos novos. Então, o Brasil ele está sempre um passo atrás na autossuficiência. Né? E a partir do momento que, mesmo que ele seja autossuficiente, opa, bom, aí nós temos que ter política pública que define preço para o brasileiro de combustível e fugir do preço internacional. Mas isso não existe, nós não temos uma sinalização. A Petrobras hoje está no seu estatuto que ela acompanha o preço internacional. Isso a gente está passando também, Maiago, fazendo uma ligação aqui com os alimentos. Nós tivemos aí durante a pandemia o arroz a R$ 21,00, R$ 25,00 o saco de 5 quilos, a soja, o feijão, está tudo caríssimo. Por quê? Porque são commodities, estão vinculadas a dólar. Está se exportando cada vez mais. O Brasil é o agro, o Brasil é o celeiro das exportações de alimento. A que preço? Ele está a dólar. O brasileiro está pagando caro porque o produto que a gente mais vende está a dólar. Então, é políticas públicas. Então, nós deveríamos ter políticas onde que, por mercado interno, tem que ter uma cotação, porque somos autossuficientes, nós produzimos mais alimento do que o resto do mundo. Então, nós deveríamos ter um preço coerente a real e não a dólar. Combustível é a mesma coisa. Qual é o percentual de combustível que nós somos autossuficientes? X, bota esse X, deixa o nosso custo de produção. Não vincula o petróleo ao preço internacional. Mas, infelizmente, nós não temos esta política de o que é feito no Brasil, o que é pago em real para o brasileiro, o que é recebido em real, se vende em real. Não. Toda a produção é em real, mas se vende a dólar. Né? Isso é um dos problemas de políticas públicas de incentivo, né, a N produtos, aí só para citar alguns exemplos.
Sim, a gente tem o litro do óleo de cozinha mesmo custando mais de R$ 7,00, e há pouco tempo atrás custava menos de R$ 3,00. O próprio preço da carne também, e aí eu acho que a gente tem muito clara essa questão, agora que a China acabou barrando alguma coisa de importar a nossa carne em função dos casos de vaca louca que surgiram. Até se falou em redução e já houve alguma redução nos frigoríficos, mas custa muito a chegar na mesa do consumidor qualquer tipo de redução. E os aumentos, eles são sucessivos e rápidos, né, professor?
Instantâneos, é. Até aí cabe aqui fazer uma de advogado do diabo, né, Maiago? Que é o seguinte, se nós olharmos, no início da pandemia, a gasolina, eu cheguei a abastecer a 3,69, que eu me lembro, porque era raro de abastecer, a gente quase não saía de casa, né? Então eu cheguei a abastecer a 3,69 o dólar e o barril estava a $35 o barril. Hoje nós estamos pagando R$ 7,00 o litro e o barril está a $85. Então, olha só, o barril do petróleo quase triplicou, mas o preço da gasolina dobrou. Então, também não é linear o aumento, porque ele depende de vários fatores. Então, quando cai, também não vai cair linear, porque ele depende de vários fatores. Então, o aumento se percebe mais, porque, óbvio, eu preciso gastar mais da minha renda que já está comprometida com alguma coisa. Mas quando baixa, eu não noto tanto, porque a baixada dos preços é muito sutil. A carne se notou agora, uma baixadinha sutil, mas já houve uma autorização do governo de congelar o que seria exportado. Então, talvez se essa produção, que não vai para a China, que tu citaste muito bem, viesse para o mercado local, causaria um aumento de demanda e uma baixa de preço. Mas a gente demora muito para sentir isso, infelizmente, né? Somos sempre o último lá a apagar a luz quando sobe ou quando baixa, né?
O senhor citou também que já houve um preço próximo de $80 algum tempo atrás, mas a gasolina nunca chegou nesse valor de R$ 7,00. Então, é uma questão de câmbio e é uma questão de gestão do governo federal esse tipo de problema, professor?
Perfeito. É uma soma de fatores, né? Eu tenho câmbio, porque em 2018, quando o barril chegou a $85... eu não tenho uma cabeça tão boa assim, mas em 2018 eu me lembro que o dólar estava abaixo de R$ 5. Não tenho agora a cotação aqui em mãos.
O litro da gasolina com certeza abaixo de 3 em 2018.
Abaixo de, estava na faixa de 4, 3 e pouco 4. Então realmente, então nós tivemos um aumento de dólar, um aumento de barril, mas o dólar estava estável, não foi tão impactante. Agora nós estamos tendo aumento de barril, aumento de dólar impactante. E o problema também é o que tu acabou de falar, o que a gente está citando, políticas públicas. Ah, por que nos Estados Unidos a gasolina é tão barata? Porque a política pública lá é incentivar que as pessoas comprem carros novos. Comprem. Então, o que eles fazem? Reduz ao máximo o imposto e a carga tributária e os custos de combustível, deixa ele só para cobrir ali, o imposto só para cobrindo algumas, alguns custos, que o pessoal vai comprar mais combustível, vai comprar mais coisas e eu vou ganhar imposto nas outras coisas. Então é uma política pública. O governo americano é baseado em compra, compra, compra. Então, para o pessoal seguir comprando, as coisas têm que ter um preço acessível. Então, eu reduzo o preço do combustível, que é o que maior impacto, né, tem em transporte, em geração, em tudo. Né, a gente pega o exemplo da soja, vamos continuar no óleo de soja. As máquinas que colhem, as máquinas que plantam, são movidas a diesel. As máquinas que transportam, são movidas a diesel. Os grandes barcos que transportam soja para tudo que é lado, a diesel, com consumo altíssimo. Então, cada vez que eu tenho uma política que sobe, que agrega valor no combustível, agrega em toda a cadeia. Então, se o meu combustível for baixo, a minha cadeia vai ter um impacto menor com as oscilações. Então, sim, volto a insistir. Eu acredito que o grande problema é, há décadas, o jeito que a gente enxerga o combustível, né, o governo enxerga, governo, como eu digo, federal, estadual, né, enxerga como um tributável, enxerga como fonte de renda, e não enxerga que talvez ele, barato, incentive mais gente a comprar mais carros, a comprar mais motocicletas, a impactar menos no preço das commodities, em tudo que a gente paga, no transporte, nas compras feitas pela internet. Então, se eu tivesse um combustível acessível, eu teria um mercado mais aquecido e uma inflação mais controlada. Né? Então, tudo passa por programas de governo.
E a gente vê aí do lado da Venezuela praticamente dando gasolina para os seus cidadãos, né? É uma situação curiosa. Eu estive lá há cerca de 2 anos, aí, 2 vezes seguidas, e é irrisório o preço. Aí também é uma política exagerada, mas...
Enfim, a gente tem maldição do petróleo.
É, pois é.
Que os países os maiores produtores de petróleo aqui da América do Sul, da América Latina, no modo geral, tem petróleo, tem crise. Aí eles vendem tão barato e não sabem gestionar aquela riqueza tão grande, né? E aí é o que a gente chama de maldição do petróleo. Deixa aí para os ouvintes aí dar uma pesquisada. Se eles olharem a maldição do petróleo, eles vão ver que todo país que tem petróleo demais quebra. Ou tem crise política, ou tem golpe de Estado, ou tem alguém que está em volta daquele dinheiro todo e ele é mal gerido, né? Então nós temos exemplos positivos como os Estados Unidos, só, né? Que a gente pode dar aqui na América, no modo geral, que é um produtor que exporta muito, que produz muito, mas que tem no petróleo não uma fonte de renda, uma fonte de movimentação da economia.
Sem dúvida nenhuma. Anderson de Paulo, professor da Escola Politécnica da PUC, mestre, especialista em biocombustíveis. Obrigado por nos atender aqui no Estúdio Gaúcha. Sempre bom lhe ouvir, professor. Um grande abraço.
Um grande abraço a todos. Uma boa noite.